Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Criada em 1946, a Fundação Dorina Noveu tem o objetivo de favorecer a inclusão social de crianças, jovens e adultos com deficiência visual ou com baixa visão, por meio de ações educativas e culturais. Para falar sobre a Fundação, nós vamos conversar com a doutora Eliana Cunha Lima, ela que é ortopedista e coordenadora do setor de reabilitação visual. Satisfação conversar com você, doutora Eliana.
Prazer é meu, estou às ordens.
Eu queria que a gente voltasse aí no tempo e falasse um pouquinho a respeito da Fundação, da criação da Fundação. Como foi criada a Fundação, com que objetivos isso já há bastante tempo, né?
É, a Fundação Dorina Noveu foi criada pela dona Dorina e a partir de um momento em que ela mesma perdeu a visão, aos 17 anos. Então, a partir dessa perda visual, ela foi realmente em busca dos recursos para poder dar continuidade aos seus estudos, enfim. E ao perceber essa necessidade no Brasil, ela criou a instituição, que até hoje, completando agora 61 anos, está completamente direcionada com o objetivo, a missão fundamental de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual.
A gente acredita que há 60 anos, claro, esse universo, as restrições fossem maiores para as pessoas que tivessem deficiência visual. Como é isso hoje, Eliana?
Tem melhorado bastante, mas a questão da deficiência sempre é algo que inquieta. E a luta tem que ser muito árdua e muito constante, porque a verdadeira inclusão, ela parte de cada ser humano. Então nós temos que habilitar as pessoas, conscientizar tanto o deficiente visual como a sociedade para que isso de fato aconteça. Porque enquanto nós precisarmos falar do termo inclusão, é porque ainda ele não ocorre. Então, na verdade, o que nós precisamos é cada vez mais divulgar, falar sobre as questões da deficiência, no nosso caso, a deficiência visual, para sair do universo do desconhecimento. Só a partir do conhecido é que nós podemos realmente atuar para valer e fazer com que essas pessoas se sintam cidadãos, se sintam capacitadas, não só se sintam, mas que realmente nós proporcionemos condições para que sejam capacitados para ingressar, para se sentir parte da sociedade. Isso em todas as faixas etárias.
A gente estava comentando até aqui dos bastidores que vocês são hoje um centro de referência. Eu queria que você comentasse, sim, claro que você não está há tanto tempo aqui, mas assim, o que vocês foram desenvolvendo com o passar do tempo e que hoje a Fundação tem essa postura, tem esse reconhecimento como um centro de referência?
A Fundação, a princípio, se chamava Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Então, o primeiro enfoque foi realmente o livro, a imprensa em Braille, que hoje é, se não é a maior, mas uma das maiores da América Latina e uma referência também mundial. Então, nós temos, além de a primeira preocupação foi direcionada para o livro em Braille, porém, percebeu-se a necessidade realmente de trabalhar com a pessoa com a deficiência como um todo. Aí surgiram os serviços de atendimento especializado ao deficiente visual, que envolve não só uma avaliação clínica, terapêutica, mas também a preparação dessa pessoa para inclusão social.
Que serviços são esses prestados hoje?
Então, o nosso serviço de atendimento especializado ao cliente envolve basicamente três grandes setores, que é o setor de reabilitação visual, o qual eu coordeno, o setor de educação especial e de reabilitação integral. Então, são setores destinados a quê? A cada um deles, de reabilitação visual, há uma avaliação da pessoa que chega até nós, através de diversos profissionais. Então, nós temos serviço social, psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, oftalmologista, lógico, eu, ortopedista. E é uma equipe bastante completa para atender as professoras de orientação e mobilidade, para que todo esse complexo se mobilize e faça um programa individual. Então, para cada um que chega, há um programa desenvolvido de acordo com o quê? Idade, condição visual, porque do universo da deficiência visual, nós temos os cegos e as pessoas com baixa visão, sendo que 80%, em média, têm baixa visão. Então, de acordo com essas necessidades, nós vamos saber, precisa de uma lente especial, o braille, o uso da bengala, as atividades da vida diária, como que ela vai lidar com essa perda e também a sua família. Então, os psicólogos orientam não só a pessoa, como existe um programa todo de orientação familiar.
Queria que você falasse mais desse programa que envolve as famílias. Por quê? Qual a importância?
A inclusão, ela começa no seio familiar. Então, não basta que a gente pense na pessoa com deficiência, imaginá-la na sociedade. O primeiro passo para que a pessoa realmente se desenvolva, aliás, todos nós, não é? Qualquer ser humano. Onde nós somos amados incondicionalmente é no seio familiar. Então, não importa a nossa formação, é o único local que você não precisa apresentar currículo. E o deficiente visual é a mesma coisa. Então, só que ele apresenta uma característica diferenciada que vai afetar as relações. A relação que começa, se uma deficiência é adquirida ou ela é congênita. Então, todas esse diferencial vai fazer parte da abordagem familiar. Como que, inclusive, essa família vai perceber essa pessoa, quais as necessidades que ela tem, como eu vou educar uma criança com deficiência, como eu vou lidar com um adulto ou um idoso que reduziu a sua visão ou perdeu totalmente a sua visão. Então, lidar com o emocional também das pessoas que fazem parte do dia a dia dos deficientes visuais.
Falando ainda desse setor que você é coordenadora, o setor de reabilitação visual, quem vocês atendem hoje? Você tinha comentado que são jovens, crianças e adultos, mas quem são essas pessoas? São pessoas de São Paulo? Existem classes sociais distintas?
Então, nós atendemos uma ampla gama de perfis. Então, nós temos desde o recém-nascido, então há testes que eu realizo aqui no meu atendimento, que eu faço teste de acuidade visual em bebês, para saber o nível de perda visual. Então, nós atendemos desde o recém-nascido até o mais idoso que passou, nesses últimos tempos, 102 anos. Então, é uma faixa etária um pouquinho ampla. E o que acontece? São pessoas que vêm de todo o Brasil, porque realmente aquilo que você falou, infelizmente, existem pouquíssimos locais no Brasil que fazem um atendimento, mesmo parcial. E com essa complexidade é bastante difícil você encontrar. Então, nós acabamos nos tornando referência mesmo. Então, as pessoas nos solicitam de diversos locais. Existe uma média de atendimento bastante elevada. E nós estamos abertos a todos. Não é? E não é difícil você ter esse acesso aos nossos atendimentos. Com muito pouca documentação e uma disponibilidade de tempo por parte da pessoa e da sua família, nós poderemos realizar esse atendimento sem problema nenhum.
Eu queria que você comentasse a respeito de um ponto. Eu não sei se hoje ainda é comum. A gente via, por exemplo, há uns anos atrás, algumas crianças que tinham dificuldade na escola e quando as pessoas, os pais iam notar, na verdade, era alguma deficiência visual. Às vezes o uso de óculos ou algo realmente mais complexo. Isso ainda acontece?
Acontece bastante. Inclusive, um dos papéis que nós acabamos desempenhando é, inclusive, de orientar e dizer para as pessoas, avaliar quem é realmente o deficiente visual. Porque o cego, facilmente você acaba chegando à conclusão. Mas quem é essa pessoa com baixa visão? Nesse universo, que é a grande maioria dos deficientes visuais, há um ressentimento muito grande por parte até de saber se a pessoa tem ou não a deficiência visual. Por exemplo, para eu saber se você quer saber quem é o deficiente visual, quem tem baixa visão, é quem tem 30% ou menos de visão no melhor olho depois que eu já fiz todos os procedimentos pertinentes. Então, já colocou o óculos, já operou, já usou todos os colírios, pomadas, tratamento cirúrgico clínico, e essa pessoa continua enxergando 30% ou menos do melhor olho. E isso faz com que ela necessite, então, de uma reabilitação visual, de recursos ópticos especiais, de todo esse programa específico para que ela possa realizar suas atividades do dia a dia.
Eu queria que a gente abordasse agora um pouco os outros serviços que são prestados pela Fundação. Existe um centro de voluntariado, existe um bazar permanente, que também eu acho que estão inclusos nesses serviços, né? Eu queria que você falasse a respeito disso.
Então, o nosso corpo de voluntários, ele acaba funcionando para dar todo um suporte em diversas atividades externas que a Fundação atua. Então, nos atendimentos e em várias, vamos dizer assim, na parte mais técnica da instituição, são profissionais contratados para que nós mantenhamos tanto a continuidade como garantir a estabilidade e a qualidade do atendimento. Agora, os voluntários têm um papel extremamente importante porque eles dão suporte nas atividades sociais, culturais, ou mesmo auxílio para que a fundação se dê a conhecer em diversos lugares. Eu acredito que são os nossos braços e pernas que andam pelo Brasil, por São Paulo, mesmo nas diversas atividades socioculturais que nós possamos estar participando.
Falando ainda a respeito dos voluntários, né? Apesar de não ser o setor que você coordena, para eu ser, por exemplo, voluntário, o que é necessário? Existem requisitos? Você poderia comentar a respeito disso?
O principal requisito é aquela força de vontade hercúlea que todo voluntário precisa ter, essa disposição. Então, já entendi, a pessoa tem a disposição. Então, ela procura a fundação, existe o próprio setor do voluntariado, e quem está à frente do voluntariado vai receber essa pessoa e vai adequar, conforme o perfil e a necessidade da instituição, saber como, de fato, essa pessoa pode estar colaborando e fazendo parte desse quadro de voluntariado.
No comecinho do nosso bate-papo, você fez referência que a fundação começou realmente trabalhando, voltada, por exemplo, a livros em braille, claro, para os deficientes visuais. Esse serviço ainda existe? Ou seja, existe uma biblioteca? Existem audiobooks? Como é esse serviço?
O serviço da imprensa é enorme, é a imprensa, uma das maiores mesmo da América Latina. Há uma produção intensiva do livro em braille, em que livros didáticos, paradidáticos, e que proporciona que o deficiente visual realmente tenha acesso à informação e educação nas suas salas de aula e nas escolas, inclusive regulares. Então, além disso, nós temos também o serviço do livro falado. Então, tem a biblioteca do livro falado, que faz com que o deficiente tenha condições de adquirir livros gravados em MP3, em CD, inclusive recebendo a Veja e a Cláudia gratuitamente. Então a pessoa tem um acesso de ouvir aquilo que ela não tem, muitas vezes, tempo e condições de estar lendo, né? Então o deficiente visual muitas vezes lança a mão de alguém para ler para ele. Então aqui ele já pode fazer parte de uma biblioteca em que ele recebe esses livros em casa e ouve e se sente participativo da rotina, não é? Então, muitos deles falam, puxa, minha vida mudou, porque agora eu estou informado, eu fico independente. Todo esse conjunto visa tornar o deficiente visual realmente o mais independente possível. Outra aquisição recente é o LIDA, que é um livro eletrônico digital, que a princípio, inclusive com uma série de facilidades, o deficiente entra em contato com a instituição, com esse setor, e recebe, com uma senha, um acesso a livros digitais, em que ele pode solicitar, é tão interessante que ele pode acessar as páginas, fazer anotações, e os primeiros livros que estão sendo gravados, eles são livros voltados à área do direito. E é um projeto que vai se expandir, é uma grande novidade, é uma aquisição bastante interessante, que nós estamos sendo precursores desse tipo de informação também. É informação e estudo, né? Um enfoque que realmente faz falta para o ser humano.
A Fundação Dorina Novil, como ela subsiste? Existem doações? Como mantém esse corpo? As pessoas que nos ouvem podem ajudar de alguma maneira, além de serem voluntários, podem fazer doações?
A Fundação subsiste com doações, ela é filantrópica. Existem empresas que nos subsidiam, existe a própria imprensa que recebe realmente pedidos e faz isso de uma forma remunerada, e qualquer pessoa pode estar colaborando, entrando em contato conosco, fazendo a sua doação em forma de boletos bancários, enfim, existe um setor específico que se chama setor de captação de recursos, em que qualquer pessoa será muito bem-vinda na sua colaboração.
Claro que a gente vai colocar também no site, a gente vai colocar o endereço eletrônico de vocês, mas eu queria que você comentasse onde fica a fundação e também a respeito do site.
A fundação situa-se no bairro da Vila Clementino, Rua Dr. Diogo de Faria 558, no telefone 50870999, e existe um site que é o www.fundacaldorina.org.br, em que vocês podem encontrar uma série de informações ou entrar em contato conosco mesmo, que será muito bem-vindo.
Helena, a gente comentou aí de vários serviços que vocês prestam. Eu queria saber com relação a como é a forma de pagamento, existe pagamento, como as pessoas podem usufruir desses serviços prestados pela Fundação.
Então, isso é muito interessante. Então, toda pessoa que queira ser nosso cliente, receba nossos atendimentos, que fique bem claro que é totalmente gratuito. Então, basta entrar em contato, abrir o seu, fazer a sua solicitação, que não é cobrado absolutamente nada da instituição em relação a esse atendimento.
Nós acabamos de conversar com a doutora Eliana Cunha Lima, coordenadora do setor de reabilitação visual aqui da Fundação Dorina Novil. Agora nós vamos conversar com a diretora do voluntariado para falar de uma campanha de recrutamento especial da Fundação Dorina Novil. Nós vamos conversar com a Lia Corrêa. Eu queria que você falasse a respeito dessa campanha especial de vocês. Esse voluntariado, esse corpo de voluntários, quem são essas pessoas hoje que apoiam a Fundação?
São pessoas como eu, como você, que conseguem doar o seu tempo e a sua habilidade graciosamente para a Fundação. Isso é um voluntário.
Quantas pessoas hoje vocês têm nesse corpo de voluntários? E de que maneira essas pessoas hoje estão distribuídas? Serviços distintos? De que maneira elas trabalham com vocês?
Nós temos aproximadamente 250, 260 pessoas fazendo parte do nosso grupo. As pessoas trabalham de acordo com a sua habilidade ou com o que gostam de fazer. Então, as pessoas são convidadas a vir à Fundação, elas fazem uma visita para conhecer a Fundação, tá? Conhecer a instituição em que elas têm pretensão de trabalhar. E depois a gente faz uma entrevista, onde a gente vai descobrir qual é a habilidade da pessoa, o que ela gosta de fazer. E de acordo com os pedidos dos departamentos, a gente encaminha aquela pessoa com aquele perfil para desenvolver aquele trabalho. Então, normalmente, o voluntário é a pessoa que faz aquilo que gosta por uma causa que acredita. É um trabalho muito gratificante.
Você comentou que são 200 e praticamente 260 pessoas. Homens e mulheres, existe uma faixa etária específica? Como são essas pessoas?
Nós temos voluntários de várias idades, homens e mulheres, deficientes visuais e não deficientes visuais. É só realmente a pessoa ter a disponibilidade.
Você comentou que essas pessoas, quando vêm à Fundação, passam, não por um treinamento, mas por um reconhecimento da Fundação. Existe também, além de vocês descobrirem essas habilidades que vão ser favoráveis aí a essa prestação de serviço voluntário, existe algum treinamento, existe um condicionamento durante algum período?
Nós fazemos grupos de voluntários. Periodicamente, nós fazemos um treinamento com os profissionais aqui da casa, de como conduzir um deficiente visual, como se portar num evento em que você esteja acompanhando um deficiente visual, se isso for necessário. Existe uma coisa que é chamada de sensibilização, em que você é colocado na situação da pessoa deficiente visual e você faz uma vivência que é feita pelo pessoal do atendimento aqui, pelos profissionais do atendimento. E é muito importante isso. Agora, o treinamento específico de cada trabalho feito é dado no próprio departamento. Entendeu? Não existe um treinamento geral para ser voluntário. Você é voluntário. Você já vem com a condição de ser voluntário. Porque ser voluntário é ter a disponibilidade de tempo e doar esse tempo graciosamente para a instituição que você abraça, para a causa que você abraça. Então, para isso, não precisa de um treinamento. Você já vem com ele. Você entendeu? Você só vai ser treinada no trabalho específico que você vai fazer. Isso cada departamento faz o seu.
Esse tempo, por exemplo, eu disponho de 5 horas por semana, de 10 horas, 12 horas a cada 15 dias. Existe um tempo que seja aconselhável para que essa pessoa preste essa assistência voluntária?
O ideal seriam 4 horas corridas. No período da manhã ou no período da tarde, o dia da semana que você puder doar. Mas por quê? Para que o trabalho tenha um começo e um fim. Aquilo que você vai desenvolver tenha um número mínimo de horas para você começar e deixá-lo pelo menos encaminhado para o seu colega que vai pegar dali para diante, entendeu? Menos que isso, por experiência nossa de muitos anos de trabalho voluntário, não é efetivo o trabalho. Quando você começa, já está na hora de interromper. Você tem que ir embora. Alguns trabalhos dão para ser feitos assim. Por exemplo, em eventos. Em eventos não tem problema. Você está, por exemplo, acompanhando um deficiente visual num congresso. Não são necessárias 4 horas. Você pode trocar com um colega com menos tempo, porque você vai dar conta do trabalho sem problema. É fácil dar continuidade.
Falando dessa campanha de recrutamento de novos voluntários, esses novos voluntários são destinados a novos serviços. Queria que você falasse especificamente dessa campanha, Li.
O que acontece é o seguinte, nós temos aqui na Fundação o Bazar Permanente de Novos e Usados. Esse bazar, nós voluntários começamos uma forma de captação de recursos para a Fundação. A gente faz campanhas de arrecadação de doações, tudo, novo ou usado. A gente brinca aqui na Fundação, de carro a alfinete, novo ou usado, nós aceitamos. E comercializamos esse material. Tá? Então, nós temos uma lojinha, um bazar, aqui no prédio da Fundação, onde a gente comercializa isso, nós voluntários. É uma importante fonte de renda para a Fundação, e nós precisamos de voluntários para desenvolver esse trabalho. Então, assim, pessoas que gostam de lidar com o público, pessoas que gostam de ver coisas bonitas, interessantes, diferentes, porque a gente, às vezes, recebe umas doações que a gente não sabe nem para que serve, você entendeu? Enfim, é um trabalho, eu acho o trabalho muito gratificante, é muito gostoso. E nós estamos precisando de voluntários para essa área. E estamos precisando de voluntários para a área de eventos. Então, nós somos convidados para participar de bazares, para acompanhar deficientes visuais em várias situações. Por exemplo, agora nós vamos ter o nosso congresso, vamos precisar de um grupo de voluntários atuante, você entendeu? Dentro do evento, acompanhando os convidados, e, enfim. Para eventos nós, e para o bazar, nós sempre temos vaga. Estamos sempre precisando de pessoas.
As pessoas que nos ouvem e querem ser voluntárias, qual é o caminho a ser feito? Existe um telefone de contato, um e-mail que as pessoas possam enviar para vocês? Por favor, Lê.
É muito simples. É só encaminhar o seu desejo para o e-mail voluntariado@fundacaldorina.org.br. Nós recebemos esses e-mails e a gente encaminha o dia, quais os dias que nós temos vaga para fazer a visita aqui na Fundação. E tudo começa aí.
O nosso muito obrigado à doutora Eliana Cunha Lima, coordenadora do setor de reabilitação visual da Fundação Dorina Novil, e também a Lia Correia, diretora do voluntariado da mesma fundação. Muito obrigada.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.